Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios. Só aqui na Jovem Pan. Hoje temos um convidado, vamos falar com o Mário Rachid, que é diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Além disso, estão comigo os amigos de sempre, Daniel Salvador e Iago Ribeiro. Mário, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Michele, é um prazer estar aqui com vocês.
E aí, Daniel, tudo bem? Iago, beleza?
Tudo bem, André, obrigado aí, bem-vindo, Mário.
Tudo bem.
Rachid, é o seguinte, temos toda essa história do novo normal, esse negócio que já deu quase uma cansada na pauta de todo mundo falando sobre essa história, mas não tem como a gente fugir de temas que são associados a toda essa confusão que a humanidade se meteu. Quero começar te perguntando, uma empresa gigante como a Embratel e com clientes muito diferentes, como está sendo lidar com essa história toda? Tem mais oportunidades ou mais ameaças?
Olha, André, boa pergunta. Na verdade, a gente está vendo um pouco de tudo aí nesse novo normal, né? Como você disse, está bastante batido aí na mídia. A gente tivemos algumas oportunidades, né? Até por estar muito ligada ao tema de telecom, de telecomunicações, a Embratel teve bastante oportunidade por isso, né? A gente conseguiu de cara reforçar todo esse processo nosso, a nossa robustez de telecom para ajudar as empresas. E junto com isso também trouxemos algumas soluções aí que foram importantes nesse movimento. Principalmente a questão de segurança, cloud, né, multi-cloud. Eu acho que hoje a Embratel joga um papel importante aí no mercado de multi-cloud também. E no aspecto aí, todo o aspecto de home office ou soluções de colaboração, né? Então, no aspecto oportunidade, a gente tem feito um bom trabalho. Aí a gente tem tido boas oportunidades que têm sido bastante relevantes para o mercado. Agora, é verdade também que isso traz muitas ameaças, né? De uma hora para outra, você saiu de uma zona de conforto, onde todos estavam no seu escritório, para um home office full, né? E aí eu uso até nós como exemplo. A própria Embratel, claro, tinham restrições aí no uso do home office. De repente, todos os 30 mil funcionários tiveram que ir para suas casas e manter a qualidade do serviço. E isso traz uma abertura de ameaças importante para todos nós, né? Mas eu acho que volta ao tema da oportunidade. Junto com a ameaça vem as oportunidades, junto com as oportunidades a ameaça. Acho que isso é uma coisa que está ligada a outra o tempo todo, independente até de uma pandemia. É claro que isso se exponencia numa situação que a gente está vivendo, mas é uma coisa que anda junto sempre, né?
Não, e até, Mário, sobre essa parte de cibersegurança, né? Justamente do dia para a noite entramos todos de home office, em empresas que tinham maturidade para isso, empresas que não tinham maturidade para isso, empresas que lidam com sistema legado, com acesso, desenvolvimento de VPNs da noite para o dia. A gente tem diversas startups que nesse momento focaram, enfim, startups mais voltadas para cibersegurança e tudo mais. Mas na sua opinião, e até pensando agora, enfim, já estamos nesse, entre aspas, novo normal, eu queria muito pedir para os nossos ouvintes, por favor, mandem sugestões de novos nomes, porque eu não aguento mais esse tipo normal. Ninguém. A gente pode fazer um concurso, inclusive, mas pensando que agora vamos ter que lidar com home office, quais são, assim, pensando em cibersegurança e de que vamos precisar ter que lidar com home office agora nas nossas operações para esse novo tempo, quais são as orientações, assim, que você acha que as empresas mais precisariam prestar atenção agora, nesse momento, por conta de segurança digital?
Olha, Iago, eu acho que o principal ponto, eu acho que tem uma série de aspectos de tecnologia que precisam ser observados aí pelas empresas, se é que elas já não observavam isso antes. Como você mesmo disse, você tem maturidades diferentes aí nesse aspecto, né? Agora, acho que o principal ponto, e onde a gente está vendo aí no mercado, eu tenho visto pelo menos vários problemas desse tipo, passa pela educação dos profissionais, né? Se quando você estava num ambiente mais controlado, vamos dizer assim, que era o seu escritório, onde você não deixava as pessoas fazerem as coisas e tal, você tinha problemas, agora com esse ambiente novo que a gente está tendo, isso só aumenta. Então, se eu não educar de maneira efetiva os funcionários das empresas a não azarem de forma errada o que ele tem dentro da companhia, que eles não devem abrir os e-mails de phishing, indicar alguns pontos importantes que eles precisam levar para o dia a dia, qualquer tecnologia que a gente coloca ali fica ameaçada, né? A gente teve casos aí, são conhecidos no mercado, onde a gente viu exatamente isso, né? Por alguma, inadvertidamente, um funcionário abre um e-mail que continha ali um malware e isso trouxe problemas para a empresa de uma maneira geral. E a gente viu isso até, isso chama atenção até não só no aspecto empresarial, mas no aspecto social, a gente viu isso até em casos de saúde, né? Ou seja, nunca as instituições de saúde, os laboratórios, as farmacêuticas foram tão atacadas quanto nesse período, que não faz sentido nenhum, né? Ao contrário. Então, agora, eu diria que a educação é o principal ponto. E eu acho que uma varredura no aspecto tecnológico da empresa para ver se ela tem lá tudo que ela tem hoje suporta esse nosso novo ambiente também é importante, né? Eu acho que aí tem várias ferramentas, vários trabalhos que podem ser feitos nesse sentido.
Rashid, então a gente viu aí que diversas mudanças aconteceram da noite para o dia, algumas empresas estavam prontas, outras não estavam, e meu trabalho aqui é sempre projetar o futuro. E eu queria ver com você, nesse primeiro momento, a sua impressão sobre se a gente está pronto para uma situação dessa daqui a 10 anos, se a gente mudou o mercado de uma forma que, enfim, a gente está pronto para retomar um estado de emergência novamente. Como é que as empresas estão se comportando, ou estão tratando isso como algo temporário, ou elas vão absorver isso nas suas companhias?
Olha, Daniel, não. Eu acho que todas, ou quase todas as empresas hoje estão pensando nisso no futuro, de como é que ela se prepara melhor para uma situação semelhante a essa, né? Por tudo que a gente vê, escuta aí, e pelo fato da gente estar vivendo isso agora, o risco disso acontecer novamente, infelizmente, é grande, e as empresas precisam estar melhor preparadas para isso. Então, hoje eu vejo as empresas discutindo toda essa transformação digital que teve que passar rapidamente aí, discutindo como fazer ela melhor, né? Foi ótimo, todo mundo conseguiu de alguma maneira manter o seu negócio funcionando, uns piores, outros melhores, mas todos mantiveram o negócio rodando, e agora é a hora de pensar de como fazer isso de maneira sustentável, que é o teu ponto aí. Eu acho que as empresas vão fazer isso. A minha grande dúvida aí também, minha pessoal, é se por quanto tempo vai levar isso, né? Porque se a gente passa aí um bom tempo, sei lá, 2, 3, 5 anos sem ter nada parecido, se a gente vai continuar renovando isso, né? Você sabe disso melhor do que eu. Tecnologia muda a cada momento. E se a gente não mantém um plano, ou vai atualizando esse plano para que quando a gente passe por isso novamente, seja lá quando for, a gente tenha isso, esse plano funcionando, vai ser inócuo, né, o trabalho de agora. Então, respondendo efetivamente a sua pergunta, sim, eu acho que as empresas vão pensar nisso. Minha dúvida é por quanto tempo ainda elas vão continuar pensando lá na frente, né? Ou seja, aí pensando como você no futuro, se a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia e continuamente vai atualizar e vai sustentar planos para que isso, quando ocorrer, ocorra de maneira mais natural para nós, ou se vamos esquecer, como em outros casos aí, a sociedade esqueceu, né?
Eu acho essa consideração muito boa.
É verdade.
Muitas vezes a gente vê e ouve posicionamentos que estão muito associados às mudanças que a humanidade vai passar, e eu particularmente penso de maneira muito parecida com o Rashid. Acho que dependendo do tempo para chegar uma vacina e para as coisas voltarem a um status mais próximo daquilo que a gente tinha, e aparentemente não falta tanto, eu acho que vamos ter muito poucas mudanças definitivas. A gente tem ali, claro, uma aceleração de diversas tendências que já estavam em curso, principalmente no que diz respeito à influência da tecnologia no nosso dia a dia, mas do ponto de vista estrutural, imaginar uma humanidade mais preocupada com determinados temas ou tomando determinados cuidados, seja com a própria saúde, seja com a segurança da empresa, que a gente consiga estabelecer processos que realmente acabem fazendo parte do dia a dia indefinidamente, acho bem difícil disso acontecer em praticamente todos os segmentos. Agora, o que não é bem difícil de acontecer é a utilização do home office se manter em alguma escala. Rashid falou aí que viramos a chave de 30 mil pessoas. A gente tem alguns exemplos de organizações que, com maior ou menor escala, fizeram exatamente isso. Empresas que não tinham o hábito, a prática do home office e que, de repente, precisaram se colocar nessa posição. Assim, Rashid, eu confesso que em diversos lugares mordi a língua, sabe? Pensei que... queimei a língua. Pensei que ia dar problema e não deu. Como é que você vê essa experiência? Como foi para vocês, pessoalmente?
Isso também é verdade, André. A gente também pensava isso. Eu acho que para nós, pessoalmente aqui, foi uma experiência bacana, deu muito trabalho, mas a gente conseguiu sair do outro lado bem. Essa experiência serviu, inclusive, para que a gente montasse soluções de home office que a gente depois pôde levar para o mercado e ajudar empresas do nosso tamanho, menores, aí a fazerem isso também da melhor forma possível. E foi bastante interessante, é o que você falou, ou seja, tinham pontos que a gente não tinha pensado, que deixava para pensar para depois, né? Sempre aquela história também, né? Vamos ver isso depois, vamos pensar nisso depois, vamos pensar nisso em outra coisa agora, porque a urgência era outra. De uma hora para outra, você teve que trazer todos aqueles estudos que estavam engavetados para cima da mesa e fazer isso acontecer. E fizemos com dois viés, né, que foi o que você chamou atenção: levar 30 mil pessoas da Claro, os funcionários da Claro, para fora e montar, aproveitar isso para montar uma solução e levar também para o mercado e para os nossos clientes. Então foi uma experiência de dia super interessante nesse sentido, com muito trabalho, com alguns problemas, claro, no início, mas que hoje está funcionando perfeitamente, sem nenhum problema. Tanto que, e até também aproveitando o gancho da tua fala, tanto que a gente aqui já está trabalhando com home office como uma coisa definitiva, né? A gente, claro...
Vocês vão ficar inteiros em home office?
Hoje nós estamos inteiros, 90% em home office. Né? Uhum. Algumas funções não puderam servir por home office. Mas a gente vem trabalhando aí com depois de 30% a 40% do pessoal não volta mais para o escritório ou volta parcialmente. Ou seja, a ideia é que a gente tenha no escritório diariamente não mais que 60% no pico, né? Ou seja, a gente não. Uhum. Então o home office veio para ficar, e eu acho que isso é uma tendência de mercado de uma maneira geral. Não sei nem também. Vocês aí que conversam com bastantes empresas aí, então aí, não sei se vocês estão vendo esse mesmo movimento aí que a gente está vendo.
A gente fez uma pesquisa na FGV, que tinha a intenção de medir diversos aspectos do que deve acontecer no momento seguinte, tanto no que diz respeito a estratégias de retomada, modelos que costumam funcionar em outros mergulhos que o mercado deu, né? Como as empresas que se recuperaram fizeram para se recuperar, quais foram as soluções estratégicas que mais trouxeram sucesso, e medimos também essa questão de pretensão de uso de home office, e a nossa leitura, o nosso entendimento é que entre 60% e 70% das empresas brasileiras vão fazer home office, majoritariamente nesse modelo híbrido. Na primeira fase, a gente todo ano lá libera uma pesquisa de tendência, estávamos com essa pesquisa pronta e vimos aquela nuvem negra no horizonte, seguramos. No início de março, a gente fez uma nova tomada e ali algumas coisas já estavam muito claras. Um crescimento do home office era óbvio que aconteceria, mesmo após a crise. Mas ao longo desse período, a gente refez essa tomada e a intenção aumentou. As empresas, naquele primeiro momento, entenderam que assim isso deve crescer, é uma prática que deve acabar acontecendo. Existem desafios que são muito claros, principalmente em relação à contratação de novos colaboradores. As empresas ainda têm um pouco de dificuldade de despertar senso de pertencimento, de criar confiança entre os membros da equipe. Enfim, ainda existem desafios, mas que aos poucos vão sendo superados, até pelas iniciativas digitais que vão sendo criadas para que esses desafios do processo de adoção de home office aconteçam. Quando o modelo híbrido estiver disponível, aí eu acho que, de fato, vamos conseguir viver o melhor dos dois mundos.
Sem dúvida, concordo com você.
E aí, Iago, o que a gente tem de tecnologia para hoje? Solução para hoje? Fico pensando aqui quando você estava começando a falar sobre as startups, um conjunto enorme de soluções acaba sendo parte do pacote, não só de startups que vão acabar fazendo parte desse conjunto, mas das empresas que vão precisar de soluções para funcionar, né?
Sim, você vai ter soluções que vão orbitar todo esse novo modelo híbrido de trabalho, né? Desde a organização descentralizada, a partir de ferramentas de gestão, a ferramentas de conexão de times remotos. Falávamos, inclusive, André, eu e você, sobre a falta dessa conversa, às vezes, paralela ao trabalho, que nessa conversa, muitas vezes, despretensiosa, você acaba encontrando soluções ou novas ideias, novos direcionamentos para um problema que um time específico tá atravessando. E querendo ou não, essas práticas, digamos, entre aspas, físicas, elas terão que ser de alguma forma incorporada ou pensada. A gente tem, por exemplo, empresas que têm adotado práticas na quarentena de deixar algumas salas, enfim, seja via Zoom, seja via Microsoft Teams, deixar algumas salas onde as pessoas podem entrar e enquanto trabalham, elas podem conversar, se conectar, de alguma forma falar, e que saia um pouco desse modelo que, assim como as lives no YouTube, que já não aguentamos mais, as pessoas também não aguentam mais essa questão de temos um call agora de 40 minutos para falar sobre determinado tema. Acaba que esses modelos, eles estão sendo testados em muita velocidade e também a gente está observando os problemas dele, né? E acho que, enfim, nesse ponto, tanto as empresas vão adotando novas práticas, a gente tem, por exemplo, empresas de ponta de tecnologia que estão trazendo inovações quanto a isso, o próprio Microsoft Teams nessa questão dessa configuração que a gente tem normalmente das salas, trouxe uma visão onde você parece que você está todo mundo em uma sala de conferência ali se vendo, né, com um roxinho aplicado, pode deixar inclusive o vídeo de demonstração no post. Então, esses modelos do novo normal, eles estão sendo revistos e a gente tem diversas oportunidades. Eu queria perguntar para o Rashid, nesse cenário inteiro que eu pintei aqui, para ele, como executivo digital, como profissional que está olhando para isso, quais são as principais oportunidades tanto para entrantes e quanto para empresas de grande porte desenvolverem dentro das suas soluções digitais?
Olha, agora, acho que aí tem uma série de pontos que podem ser de oportunidades, né? E aí eu concordo com você, acho que tem muita coisa vindo aí das grandes empresas de software, né? Você citou, por exemplo, o Microsoft Teams era uma ferramenta bastante utilizada internamente na empresa e tal, por algumas empresas, mas o crescimento que ela teve foi exponencial, né? Junto com ela, também a gente pode citar, por exemplo, ferramentas que medem produtividade, né? A gente fala muito, e é fato, boa parte das empresas tiveram a produtividade de seus funcionários até aumentada no período de quarentena. Então, e aí são inúmeras razões, depois a gente pode falar um pouquinho aqui, mas que trouxeram isso. Mas como é que você mede a produtividade disso para saber se esse seu sentimento, porque hoje é muito mais um sentimento do que número, é a realidade, né? Então, eu acho que essas ferramentas que antes eram muito usadas, talvez por call centers, tá, para medir a produtividade, medir o trabalho do profissional lá, isso vai virar uma rotina, eu acho, que para as empresas que adotarem isso para algumas funções.
Não, e com certeza, só um adendo. Uhum. Produtividade, que é algo extremamente difícil de metrificar, porque envolve motivação, envolve diversas questões que são ainda, de certa forma, né, intangíveis, né? Mas é um desafio.
Esse ponto é importante, né? Porque no início, e aí bate com tudo que você falou aí das lives e tudo, né? No início você meio tinha que... Tava todo mundo junto, todo mundo tinha que provar que aquela questão do home office não ia parar a empresa. Você tinha uma motivação, tinha um cenário que parecia que era ruim, mas que parecia pior naquele momento. Então isso dava uma automotivação para todo mundo. Quando isso foi passando muito tempo, né, a gente já está aí há mais de 4 meses nesse depois, você começa a ter os outros problemas, né? Putz, esse negócio não acaba, eu já não aguento mais ficar em casa. Quer dizer, depende de cada um. Mas isso que você falou é verdade, não tem nada com a tecnologia, aí são outros aspectos, mas que vai influenciar muito na questão da produtividade. Aí fazendo só um parênteses para comentar isso. Então eu estava falando, você tem então as ferramentas de colaboração, você tem as ferramentas de produtividade, a própria conectividade que entra nisso, você vê hoje ferramentas de atendimento também que tiveram que ser melhoradas ou adaptadas a essa coisa toda. Então, nesse cenário, eu acho que as oportunidades são muitas no aspecto digital, né? Muitas empresas tiveram que começar a olhar, principalmente aquelas que tinham um legado pesado e que precisavam estar se modernizando nesses aspectos que a gente comentou, a gente vê que elas estão andando mais rápidas nesse sentido, que traz aí uma oportunidade interessante para quem está no mercado. Aí falando um pouquinho da gente, a Embratel, como integradora de soluções, o que a gente aposta muito é na integração disso tudo em vendas de soluções completas que façam com que o nosso cliente lá, o nosso público-alvo, que é o mercado B2B, tenha conosco uma solução completa e que nasce com a conectividade, que tem mais de 50 anos, com as nossas parcerias aí com essas grandes empresas, com o nosso know-how tecnológico. Então, nós enxergamos internamente um movimento de oportunidades importante para a gente em todo esse cenário que eu estou te comentando. Segurança, a gente já tinha citado aqui, a gente aproveitou o momento aí da pandemia para intensificar, né? A gente comprou uma empresa no México lá, o grupo América Móvel comprou uma empresa no México chamada Citum, e a gente trouxe ela para o Brasil e ela está nos ajudando a evoluir nisso. Então, assim, você tem todo um portfólio de produtos, um roadmap aí que foi revisitado para aproveitar essa oportunidade que você estava comentando, Iago. Acho que tem uma oportunidade gigante pela frente. Nós temos, acho que o mercado tem, o digital tem, né, de uma maneira geral.
Rachid, bem legal os apontamentos, assim, também concordo com o Iago. A gente tem visto desde festa junina online até aniversário de cachorro. Então, as pessoas estão tendo que se reinventar e fugir das lives por uma coisa que você perde nesses eventos online, que é justamente essa troca homem por homem ali, ó, pessoa para pessoa, que esse paralelo que não existe mais nesses eventos unilaterais. E achei bem interessante o que a gente falou aqui também, faz muito sentido, sobre não renovar o seguro, né? Essa questão de ficar mantendo essa infraestrutura, essas ferramentas para caso de emergência, é igual a instrução de segurança em avião, né? Primeira vez que você voa, você olha, se importa, depois que você voa 10 vezes, você já está olhando para o lado, você acha que sabe de tudo, quando o avião cair, você fala assim, putz, a gente devia ter prestado atenção. Pensando agora, eu tenho, e seguindo na linha do que o Iago falou sobre como as tecnologias agora ajudaram a superar parte desse esse isolamento, né? fazendo as lives, fazendo esses eventos digitais como um todo, eu fico pensando nas tecnologias possíveis, como o meu trabalho aqui é projetar o futuro, possíveis para tanto as empresas como as pessoas poderem superar momentos como esse no futuro. Vamos supor que essa pandemia estivesse acontecendo daqui a 30 anos. E aí eu consigo pensar em realidade virtual, por exemplo, pessoas poderem interagir em ambientes completamente virtuais, ainda mais aí com isso, eu também pensando no quão real-time isso seria, né, por causa do 5G e outras tecnologias. E aí eu fico pensando, Rashid, e isso é um exercício, obviamente, ninguém tem um gabarito disso, mas quais tecnologias você imagina que daqui a 30 anos podem suportar momentos de crise como esse?
Olha, Daniel, daqui a 30 anos é um exercício interessante esse aí, assim, eu acho que uma tecnologia que não vai acontecer daqui a 30 anos, que a gente já vai ver daqui a alguns anos e que com certeza vai suportar uma nova era nossa aí, é o 5G, né? Acho que o 5G vai trazer para a gente um ganho de comunicação, um ganho de coisas que a gente vai ainda olhar por muitos anos aí. Eu acho que lá para daqui a 30 anos a gente já deve ter o 7, 8, 9G, mas assim, o 5G para mim vai dar um boom nesse movimento nosso digital, que talvez a gente tenha tido quando o celular, com as aplicações no celular, ou quando a gente começou a usar mais aí a parte de dados do celular, deixou de ser só o telefone para isso. E por que eu digo isso? Eu acho que a gente vai começar a ter coisas mais, por exemplo, o carro conectado, o carro autônomo vai, sem dúvida nenhuma, mudar toda a parte automobilística, mas a sociedade, né? Imagina que nós aqui vamos poder fazer esse bate-papo aqui, indo para o trabalho, se deslocando, sem ninguém no carro, ou seja, vai mudar um pouco a dinâmica das cidades. A gente está falando de coisas que a gente hoje precisava ter, como o próprio carro autônomo, mas menos latência para funcionar. A gente vai ver uma transformação da agroindústria, o que para nós brasileiros é super importante. A saúde está mudando, ou seja, acho que cada vez mais a gente vai ter essa questão do dia a dia nosso mudado por esse aspecto de você estar em qualquer lugar, a qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer espaço aí. Então, isso muda a nossa dinâmica, né? E daqui a 30 anos, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai ser totalmente diferente, né? As indústrias, de maneira geral, vão mudar com esse aspecto, e a gente vai ver muito forte isso. Uma coisa que eu tenho certeza que vai estar muito evoluída também nesse tempo vai ser a parte de segurança, né? Cada vez mais, trago de novo o exemplo do carro autônomo, imagina a preocupação com os componentes que você vai ter que ter para que esse carro autônomo não seja invadido na medida que você está numa rodovia a 110 por hora e que alguém mexa naquilo ali. Então, assim, tem muitos aspectos a serem tratados, muita coisa para evoluir nesse tempo, mas eu acho que essa questão principalmente da disponibilização, do fato de você poder estar em qualquer lugar a qualquer tempo, seja fisicamente, seja através de um holograma, como você comentou, seja isso, são pontos que vão mudar a nossa sociedade nos próximos 10, 20, 30 anos, não tem dúvida.
E Rashid, Para a gente fechar, sempre tenho uma curiosidade, sempre questiono sobre como mover os gigantes. Como faz para botar produto no mercado, comunicar, desenvolver solução? Como uma empresa do tamanho da Embratel faz para inovar e para acompanhar essas curvas de adoção e descarte de tecnologias que são cada vez mais próximas, né? Mais curtas, toda hora a gente colocando e tirando coisa nova no mercado?
Olha, André, boa pergunta. Na verdade, a gente teve que se transformar também há alguns anos. Acho que é um trabalho que vem sendo feito há algum tempo. Quando a gente começou a ter os efeitos das tecnologias over the top, estou falando de WhatsApp e outras ferramentas que fizeram com que a gente tivesse transformar, porque aquele nosso um jargão aí do mercado, né? A nossa vaca leiteira, que era a voz, já não tinha tempo para morrer. Alguns disseram naquele momento que ia acabar mais rápido. A gente ainda tem muita questão de voz aí funcionando. Não acabou, eu acho que ainda vai demorar um tempo para acabar. Mas efetivamente acabou muito tempo. Nós aqui, né, que talvez, principalmente, que trabalhamos nesse mundo, usamos muito pouco o telefone, né, a parte de voz do telefone. A gente usa muitas outras ferramentas. Então isso fez com que a gente começasse a trabalhar naquele momento justamente esse aspecto, ou seja, coisas que a gente levava para lançar em 6 meses um produto, eu preciso lançar em 3 semanas, porque senão eu perco o time.
Sim.
E aí o que, que a gente fez? A gente começou a olhar diversos aspectos. Um, que a gente já fazia muito e continuamos fazendo, que é trazer o fornecedor, e aí agora muito mais no sentido de parceria, para dentro da nossa casa, e ser um parceiro estratégico que nos indique. Então a gente hoje está em parceria com grandes fornecedores de software, de hardware, de soluções aí que trabalham nesse aspecto conosco. A gente olha muito para a questão de universidades e de toda essa de inovação, né? A gente tem parceria com universidades aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília, em outros lugares, onde a gente trabalha muito a parte de inovação com eles, seja como financiador de projetos que a gente entende como interessantes, seja acompanhando e formando gente para a empresa. E o outro aspecto é o que a gente faz internamente mesmo, dentro de casa, né? A gente consegue muitas vezes trabalhar a inovação olhando esses aspectos. São 3, na verdade, né? Grandes parceiros, universidades, aí no aspecto mais de pesquisa e de formação de talentos, e startups, né? A gente tem aprendido muito também com startups. Para nós, aí no primeiro momento, era difícil até contratá-los, né? Porque aí você começa aqueles velhos dilemas, né? Putz, me dá o teu, quero ver o teu capital social para te contratar. Puta, mas uma startup tem um capital social, se é que existe, muito pequeno naquele momento. Então você começa a quebrar barreiras e que você hoje tem isso tudo muito bem desenvolvido. Então hoje a gente tem um processo de contratação de startup que faz com que a gente possa trabalhar com ele. Então não é um processo rápido, não é um processo fácil. A gente tem que se transformar internamente, né? As pessoas precisam acreditar, ver que isso é importante e vai fazendo. Eu te diria que hoje a gente é uma empresa bastante digitalizada. Boa parte do que eu faço aqui, do negócio que eu toco, já percentualmente já é um número importante para a empresa, então já temos essas brigas ou essas batalhas vencidas. Agora, é um trabalho contínuo, né? É um trabalho contínuo. Se você bobeia, a coisa tende a voltar para aquele lugar comum ou mais fácil. Mas a gente vai acompanhando, né? Vai vendo e vai melhorando os aspectos aí que tem que ser feitos aí para... Talvez não, e nunca vamos ser tão ágeis quanto uma startup, mas também não pode ser mais aquele dinossauro que demorava muito a se mover, né? A gente precisa aí, pelo menos, ser um velocirrápido.
Já tá acompanhando. Sem dúvida. Acho que vocês fazem essa transição entre as tecnologias, tem um timing muito bom, falando dos dinossauros. O Lehman, no ano passado, falando sobre a Ambev, ele falou um pouco disso. Eu me sinto um dinossauro acuado. E há relativamente pouco tempo, a gente estava conversando com o Ricardinho Dias, o vice-presidente de marketing de lá, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi exatamente essa, se o dinossauro acordou. E acordou ali e aparentemente conseguiu vencer aquilo que o acuava. É mais ou menos isso que... A Embratel passa para o mercado, né? Carrega o tamanho, o peso, a estrutura de ter sido uma estatal, de ter sido uma gigante, continua sendo uma gigante, claro, e ainda assim tem que se adequar a essas demandas do mercado. Amigos, conversamos com Mário Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Mário, muito obrigado pela conversa, e é muito legal ver que uma empresa que é tão significativa, tão emblemática, está bastante ligada e atenta aos próximos passos do mercado.
Não, André, eu que agradeço a você, o Iago, Daniel, todo mundo aí que está nos ouvindo. É um prazer estar conversando com vocês, foi um papo super agradável. Estou à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem, me convidem que eu volto.
Muito bom, obrigado. Danielzinho, até semana que vem, meu amigo.
Até semana que vem, André. Até semana que vem, Rachid. Semana que vem não, mas obrigado aí pela participação, Rachid.
Semana que vem, eu escuto o programa de vocês.
Então. É verdade, tem que começar a ouvir o áudio.
Eu gostaria que...
É a carência de querer ver pessoas.
Sim, sim. Eu gostaria de lembrar do nosso concurso para novo nome, para novo normal. A caixa postal tá lá no nosso site. Caixa postal, liga pra gente. Manda uma mensagem. Tô precisando. Um abraço, pessoal. Prazer.
Valeu. Tchau.
Legal. Mais informações sobre a Embratel, suas soluções, como as empresas de telecom estão disputando esse cenário e o concurso do Iago sobre o novo nome do novo normal lá em www.digitaldetudo.com.br. Semana que vem tem mais. Hora de desconectar. Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Miceli.